Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Cardio Papers. Vamos aí entrando. Live de hoje aqui no Cardio Papers sobre depressão, tá? Um tema para lá de importante, para lá de comum, né? E que a gente vai discutir hoje numa perspectiva de o que é importante para quem não é psiquiatra saber como é que a gente suspeita de depressão, como é que a gente dá o diagnóstico de depressão e como é que a gente inicia o tratamento, tá? Vai ser massa a live de hoje, aproveita aí, aperta no aviãozinho, convida aquele seu amigo que pode se beneficiar da live de hoje. Live sobre depressão. Vamos esperar mais alguns segundos aí o pessoal entrar para a gente começar nossa live de hoje. Mais uma live aqui de temas clínicos aqui do Cardio Papers, tá? Live de hoje promete, vai ser uma live bem interessante. Uma live de um assunto corriqueiro, né? Um assunto do dia a dia. Desafio aí quem vira e mexe não tem a necessidade de atender pacientes com depressão, não se depara com pacientes com transtorno depressivo no seu dia a dia. Acho difícil eu ir passar um dia de consultório, uma tarde de consultório e não atender algum paciente com transtorno depressivo. Então, de fato, é muito comum. E é importante a gente saber reconhecer isso na prática, né? É uma condição bastante frequente, prevalência ali em torno de 2 a 4% da população, de acordo com alguns estudos, e a prevalência durante a vida gira em torno ali de 15 a 30% durante o curso da vida. Então, a prevalência de fato considerável, né? Então, a gente precisa estar atento a isso, tá? Então, vamos lá. Vamos começar a live de hoje, tema depressão, tá? Por que a gente resolveu trazer esse tema aqui, depressão, na live do Cardio Papers? Porque, como eu disse, depressão é uma condição muito frequente, né? E boa parte dos pacientes que têm depressão, eles não são vistos inicialmente ou acompanhados normalmente pelo psiquiatra, né? Pela psiquiatria. Boa parte dos pacientes que têm depressão, na verdade, são acompanhados por outras especialidades, é pelo clínico, é pelo médico da família, é pelo cardiologista, o pessoal da cardiologia, um médico cardiologista acompanha muitos pacientes que lá têm depressão também, além de outras comorbidades cardiológicas, cardiovasculares, têm depressão também. Então é muito importante que todos nós, todas as especialidades médicas, estejam familiarizados com esse problema que é depressão, né? Então, alguns estudos mostram que, por exemplo, estudos americanos mostram que 80% dos antidepressivos lá nos Estados Unidos são prescritos pelo PCP, né, pelo Primary Care Physician, ou seja, pelo médico da família, pelo médico da atenção primária. Tá? E um dado mais alarmante ainda é que aproximadamente 50% dos pacientes que têm depressão e que vão para atenção básica, atenção primária de saúde, eles não têm o diagnóstico de depressão firmado, ou seja, há um grande subdiagnóstico, um grande subreconhecimento de depressão na prática. Tá? Eu digo isso dados relacionados à atenção primária, não estou falando aqui de dados de um ambulatório de psiquiatria, né? Obviamente, a chance de um paciente com depressão não ser diagnosticado no ambulatório de psiquiatria é muito menor, tá? Mas aqui é para a gente entender a importância da gente estar atento, né, para o reconhecimento adequado de depressão. Muitos pacientes passam por nós, vêm a nós com várias outras demandas, e se a gente não atenta, não faz um rastreio de depressão, a gente acaba não diagnosticando, tá? E a gente sabe que a detecção e o tratamento precoce e adequado à depressão faz toda a diferença. Isso porque uma depressão não reconhecida e, consequentemente, não tratada, não adequadamente tratada, ou seja, aquele quadro depressivo que se cronifica, o prognóstico tende a ser pior. o tratamento tende a ser mais difícil, então é importante a gente estar atento aí, alertar para o diagnóstico. E depressão, além de ser uma doença, uma condição muito comum, é uma doença também incapacitante, né? Uma das doenças que mais traz incapacidade, debilita os portadores de depressão, ou seja, quem sofre de depressão frequentemente falta o trabalho, tem falta o trabalho, falta a escola, há prejuízo no relacionamento, há prejuízo no desempenho intelectual, desempenho no trabalho, dificuldade de tomar decisões. Então é uma doença que, além de ser comum, é incapacitante. E além de impactar muito na qualidade de vida e na funcionalidade, a depressão está associada a um aumento de mortalidade, ou seja, não só impacta na qualidade de vida, como também impacta no tempo de vida. Isso os estudos já mostram para a gente. A razão para aumento de mortalidade não é muito clara, mas acredita-se que, por exemplo, um paciente com depressão, ele tende a aderir menos o tratamento de outras condições que ele possa ter. Então, um paciente lá, um cardiopata que tem insuficiência cardíaca e que tem depressão, ele tem uma chance maior de não aderir, por exemplo, ao tratamento da insuficiência cardíaca, né? Além disso, há um aumento da mortalidade também, porque a gente sabe que depressão é um grande fator de risco, por exemplo, para suicídio, né? Para o paciente, para o indivíduo vir a cometer suicídio. Boa parte de quem comete suicídio tem um diagnóstico, tem algum transtorno depressivo de base. E além disso, além de depressão e várias doenças têm uma via de mão dupla com a depressão, né? O que é que eu quero dizer com isso? A depressão, quando instalada, aumenta a chance de um indivíduo desenvolver ou agravar algumas condições clínicas que ele tem, por exemplo, uma condição cardiovascular, hipertensão, insuficiência cardíaca, tá? E várias comorbidades, várias doenças clínicas aumentam a chance do indivíduo vir a desenvolver depressão, né? Então, por exemplo, depressão aumenta a chance do indivíduo vir a desenvolver insônia, transtornos do sono, tá? E o contrário é verdadeiro. Quem tem transtornos do sono, quem tem insônia, por exemplo, tem uma maior chance de vir a evoluir com um quadro depressivo. Outro exemplo disso é, por exemplo, os pacientes idosos com demência. A gente sabe que depressão e demência caminham também de mãos dadas. Paciente que tem depressão pode desenvolver queixas cognitivas, né? Queixas amnésicas, queixas de comprometimento cognitivo, né? É o comprometimento cognitivo da depressão. E pacientes que têm uma síndrome demencial, têm comprometimento cognitivo, têm maior chance de vir a desenvolver, ao longo da evolução da demência, vir a desenvolver sintomas depressivos. Muitas vezes, um quadro depressivo, por exemplo, no idoso, eu vou falar mais adiante, mas um quadro depressivo que se instala tardiamente pode ser o evento, o sintoma inaugural, por exemplo, de uma síndrome demencial. Tá? Daí porque mais uma importância da depressão, né? A depressão caminha de mãos dadas e tem uma via de mão dupla com várias doenças clínicas que eu vou citar mais adiante, várias dessas doenças. Tá? Então, por que que a gente tem que estar muito atento para detectar, rastrear depressão? Né? Porque muitos pacientes vão chegar para a gente com diagnóstico de depressão ali escrito na testa, tá? Vai chegar para você, o motivo da consulta vai ser porque ele está apresentando sintomas depressivos, vai para você, a principal queixa são sintomas depressivos, sintomas alteração do humor, né? Humor depressivo, tristeza, choro frequente, perda de interesse, né? Anedonia, perda de interesse em prazer. Esse paciente vai chegar para você por conta dessas queixas, mas muitos pacientes não vão chegar para você por conta disso. Vão chegar para você por conta de vários outros problemas. Então, por exemplo, se você é cardiologista, o paciente vai chegar para você por conta para manejar uma condição cardiovascular, uma insuficiência cardíaca. E durante a consulta, se você não questiona sobre sintomas depressivos, sintomas que possam estar relacionados à depressão, muitas vezes esse paciente não vai relatar, não vai referir ativamente esses sintomas. Muitos pacientes omitem, numa consulta normal para um profissional que não é psiquiatra, muitos pacientes omitem os sintomas depressivos. E isso acaba gerando um subreconhecimento, subdiagnóstico da depressão que eu citei anteriormente. Tá? Então você precisa estar atento. Muitos pacientes até têm medo de verbalizar sintomas depressivos por conta do medo do estigma que é depressão. A depressão, infelizmente, ainda traz muito estigma. Outra causa da omissão de sintomas depressivos entre os pacientes é porque muitos pacientes não entendem, não enxergam depressão propriamente como uma doença. Né? Muitos acham que é uma fraqueza, uma frescura, entre aspas, não entende que aquilo é um problema real de saúde, que aquilo é uma condição clínica, é uma doença, e acabam por não relatarem os sintomas depressivos para o médico assistente. Tá? Ou muitas vezes acham que podem até estar com um quadro depressivo, alguns sintomas depressivos, mas entendem que ali naquele encontro com um cardiologista, com um clínico, com um oncologista, não é hora de estar tocando nesse assunto. Né? Acho que só deve comentar isso com uma psicóloga, com um psicoterapeuta, com um psiquiatra. Então, daí porque a gente precisa, né, quem faz atenção primária, clínica médica, cardiologia, várias outras especialidades, a gente precisa estar atento para buscar ativamente rastrear depressão. Tá? Ficar atento nisso aí, pessoal. E quando é que a gente vai suspeitar de depressão? Então, como eu disse, alguns pacientes vão chegar para você um diagnóstico de depressão escrito na testa. Então, é lá, Dona Maria, lá uma senhora que procurou você porque vem chorando, vem desanimada, vem sem querer sair de casa, é muito triste. Essa paciente tem lá outros sintomas depressivos também, mas dificilmente essa paciente, alguém não vai suspeitar de depressão. O problema é que muitos pacientes, como eu disse, não vão chegar com esses sintomas clássicos, né, para você. Às vezes chega com a queixa de com apresentação menos óbvia de depressão. Isso é mais comum, inclusive, nos idosos. Tá? Então pode chegar para você com queixas de dor sem uma causa muito óbvia. Né? Então, dores crônicas, relacionadas, por exemplo, a fibromialgia, uma dor pélvica crônica, uma dor abdominal crônica, dores que não se encaixam, não tem claramente uma causa orgânica, né? Pode ser a apresentação de depressão. Pacientes muitas vezes chegam com queixas relacionadas ao sono, insônia, dificuldade de dormir, ou ao contrário, dormindo muito ao longo do dia. Muitos pacientes podem chegar também com depressão, podem chegar também com alterações no apetite. Né? Então, um aumento do apetite ou uma redução do apetite com perda de peso, ou ao contrário, ganho de peso, pode ser também a apresentação clínica de depressão. Para pacientes, por exemplo, com queixas, como eu citei, queixas amnésicas, isso é muito comum em pessoas que chegam no meu dia a dia. Como eu sou geriatra, acabo atendendo muitos pacientes que chegam para o geriatra preocupados porque acham que já tem um quadro demencial, preocupados principalmente com a possibilidade de doença de Alzheimer, alguma síndrome demencial, porque estão muito esquecidos, né? Estão apresentando lapsos recorrentes de memória, queixas amnésicas bem frequentes, quando na verdade, quando a gente vai ver, na verdade aquilo ali, o motivo daquelas queixas amnésicas é um quadro depressivo subjacente. Tá? Então, lembrar de apresentações não muito óbvias de depressão. Tá? Muitas vezes o paciente vai chegar lá com melancolia, com anedonia, mas nem sempre. Tá? Muitas vezes vai chegar com esse quadro menos óbvio. Daí porque é importante, embora isso não seja um consenso, tá, entre as diversas sociedades médicas ao redor do mundo, mas a boa parte das sociedades recomendam a você fazer o rastreio ou o rastreio universal para todo paciente que você atende na atenção básica, na atenção primária, você fazer o rastreio para todos os pacientes, você buscar ativamente depressão, ou pelo menos você estar atento à depressão e tentar rastrear naqueles pacientes que chegam com algum sintoma algum quadro que pode ser relacionado à depressão, tá? E como é que a gente vai rastrear? Como é que a gente vai... Que ferramentas a gente pode lançar mão para rastrear a depressão, tá? Então, existem diversas ferramentas já publicadas e mencionadas nas diretrizes, tá? Como o inventário de depressão de Beck, mas talvez a ferramenta de rastreio mais difundida, tá? Seja a ferramenta PHQ-9 e a ferramenta ainda mais resumida, que é o PHQ-2, tá? Então, PHQ-9 é uma ferramenta que você pode, inclusive, aplicar o paciente na sala de espera mesmo, enquanto está aguardando para entrar no consultório, ele pode preencher esse questionário, que é o PHQ-9, ou você pode aplicar, né? Você perguntar, fazer as perguntas para o paciente durante a entrevista. Então, o PHQ-9 é um questionário com 9 perguntas, tá certo? Que vai perguntar ali sobre humor deprimido, sobre perda de interesse, alteração do sono, dificuldade de concentração, alteração do apetite, enfim, são 9 perguntas, né, em que o paciente vai responder se não tem esse sintoma, ou se tem alguns dias na semana, ou todos os dias, enfim, existem 9 perguntas. Para cada pergunta existe uma pontuação que vai de 0 a 3. Então o score ele, do PHQ-9 vai de 0 a 27, ou seja, porque são 9 perguntas, cada pergunta de 0 a 3. Né? E é uma ferramenta muito boa, prática, reprodutível, certo? Facilmente reprodutível, e permite a gente rastrear com boa sensibilidade e especificidade a depressão. Tá? Então, uma pontuação acima de 10 no PHQ-9 sugere um quadro depressivo, tá? E pontuação acima de 20 sugere, inclusive, um quadro depressivo grave. Tá? E uma outra ferramenta que é ainda mais simples do que o PHQ-9 é o PHQ-2. PHQ-2, basicamente, são as duas primeiras perguntas do PHQ-9. É uma ferramenta de rastreio ainda mais rápida, em que você vai perguntar basicamente o seguinte: nas últimas 2 semanas, você tem se sentido... Você pergunta ao paciente, né? Você pergunta ao paciente: Dona Maria, ao longo das últimas 2 semanas, a senhora tem se sentido triste, certo? Deprimida. Tem se sentido triste ou deprimida? Na maior parte dos dias, na maior parte do dia, durante a maior parte dos dias, né? Essa é a pergunta número 1. A pergunta número 2 é: Dona Maria, nas últimas 2 semanas, tem se sentido desinteressada, com perda do interesse ou perda do prazer em fazer as coisas na maior parte do dia e para a maior parte das atividades? Né? Então, se ela se responde sim para essas duas perguntas, o rastreio é positivo, você passa para uma avaliação mais aprofundada. Tá? Essas duas ferramentas, PHQ-2, PHQ-9, são muito práticas. No meu dia a dia eu costumo aplicar muito, certo? Uma dessas duas ferramentas, tá? É muito rápido o PHQ-2. Lembrando que são ferramentas de rastreio. Se o paciente positiva nessas ferramentas, cabe aí você fazer uma entrevista mais aprofundada para dar o diagnóstico realmente de depressão, tá? Antes da gente seguir, é importante a gente diferenciar aqui, tá? O que é sintoma depressivo, o que é humor deprimido, né? Tristeza, que é um sintoma, tá? E o que é uma síndrome depressiva, um transtorno depressivo, que é quando depressão, o humor deprimido é apenas um sintoma. Aquele paciente que está com humor, se sentindo triste ou irritadiço, irritabilidade, isso é um sintoma, tá? Sintoma de humor deprimido ou disfórico, sintoma disfórico. Já uma síndrome depressiva, um transtorno depressivo, engloba, além do humor depressivo, outros sintomas que vão apontar para um diagnóstico de uma síndrome depressiva, como, por exemplo, a anedonia, que é a perda do interesse, perda do prazer nas atividades, E outros sintomas, como por exemplo a alteração de sono, do apetite, dificuldade de se concentrar, sentimento de inutilidade, baixa de autoestima, enfim. Então, uma síndrome clínica é uma coisa e o sintoma de humor deprimido é outra coisa, tá? Muitas vezes, o paciente pode apresentar um sintoma de humor deprimido sem configurar um quadro de depressão, sem configurar um quadro de uma síndrome depressiva, de um transtorno depressivo, tá? E existe a entidade clínica chamada depressão maior, que é quando o paciente preenche determinados critérios, preenche critérios para o diagnóstico de depressão maior, né? Então, feito esse esclarecimento, né, como é que a gente dá então, já aprendemos como a gente faz o rastreio de depressão, você pode utilizar essas ferramentas que eu citei, o PHQ-2, que é muito rápida, muito breve, PHQ-9, que é mais completa, né? E é muito interessante o PHQ-9, porque serve de base para comparação, né? Então você pode acompanhar o paciente com os scores do PHQ-9, então você chegou o diagnóstico de depressão, começou um tratamento, você pode acompanhar a resposta clínica do paciente utilizando a pontuação do PHQ-9, tá? E aí, falando de depressão maior, né, que eu citei que depressão maior é uma entidade clínica, né, é uma forma mais grave de um transtorno depressivo, para a gente dar o diagnóstico, configurar o diagnóstico de depressão maior, tá? O paciente ele vai ter que preencher alguns requisitos básicos, alguns critérios básicos. Então, para o paciente você categorizá-lo como tendo depressão maior, esse paciente deve ter sintomas depressivos que duram mais do que 2 semanas, tá? Tem que durar pelo menos 2 semanas. Esses sintomas têm que trazer uma repercussão clínica no paciente, ou seja, não basta apenas ter o sintoma depressivo, aquilo ali tem que causar um impacto social, um paciente que, por conta daqueles sintomas, reduziu sua capacidade no trabalho, seu desempenho na escola. Aquilo ali tem que reduzir seu convívio social. Né? Escala de Hamilton ajuda também, boa. Escala de Hamilton também pode ser utilizada para o diagnóstico, mas é uma escala um pouco mais extensa, mas foi muito bem lembrado aí também, tá? Depressão maior, a doença, a entidade clínica depressão maior, precisa de ter mais de 2 semanas de duração, causar um impacto funcional no indivíduo que tem, e tem que ter também 5 critérios, tá? 5 de 9 critérios que eu vou colocar aqui para vocês. Sendo que desses 5 critérios, pelo menos um critério tem que ser o chamado sintoma cardinal. O que é um sintoma cardinal ou sintoma central de depressão? São dois sintomas cardinais ou sintomas centrais de depressão, que é humor depressivo, humor deprimido, né? Aquela é a melancolia, o paciente que está se sentindo triste na maior parte do dia, quase todos os dias, tá? Esse é o humor depressivo, é um paciente que está se sentindo desanimado, se sentindo para baixo, sem esperança, desesperançoso. Esse é o humor deprimido, é um dos sintomas cardinais. O segundo sintoma cardinal é anedonia, que é anedonia é a perda do interesse ou perda do prazer, tá? Então, você pergunta ao paciente se nas últimas 2 semanas ele tem sentido perda do interesse ou perda do prazer para a maior parte das atividades, na maior parte dos dias. Se ele tem um desses 2 sintomas centrais, você parte para ver se ele preenche outros, pelo menos, 4 sintomas depressivos, que são, como eu falei, alteração do sono, que pode ser insônia ou sonolência excessiva, alteração do apetite ou do peso, então pode ser aumento do peso, perda de peso, aumento de apetite ou redução do apetite, um retardo ou agitação psicomotora, aquele paciente que está lá mais lentificado, ou pelo contrário, mais inquieto, mais agitado, aquilo é uma observação principalmente feita por terceiros, né? Outro sintoma, sentimento de inutilidade ou uma culpa excessiva, aquele paciente que, que passa a se sentir inútil, sentimento de menos-valia, né, que é pior do que os outros, que não serve para nada, se achando culpado por coisas que... um sentimento desproporcional de culpa, né, achando que tudo dá errado por conta dele. Enfim, esse é mais um dos sintomas. Outro sintoma, dificuldade de se concentrar ou de tomar decisões. Aquele paciente, aquele indivíduo que relata que tá com muita dificuldade de tomar decisões. Tá? Fadiga pode ser um outro sintoma depressivo. Então, perguntar ao paciente se ele tem sentido exausto na maior parte do tempo, se sentido sempre com a sensação de não ter energia. Tá? E, por último... um pensamento recorrente de morte, né, ou até mesmo uma ideação ou tentativa de cometer suicídio, né? Então, são 9 sintomas, né, pro diagnóstico você precisa de pelo menos 5 desses sintomas, sendo pelo menos um sintoma central ou um sintoma cardinal, que é o humor deprimido ou anedonia, tá bom? Alguns colocaram aí a escala de Savage, que é a escala de depressão geriátrica. Também é uma escala que serve para rastreio de depressão na população idosa. Eu uso muito também, né? Eu sou geriatra, eu acabo utilizando muito a GDS, a Geriatric Depression Scale, ou também chamada escala de Savage, que tem na forma de 5 itens, na forma de 15 e a forma original de 30 itens. Particularmente eu nunca uso a escala de 30 itens, eu uso mais a escala de 15 itens, e eventualmente de 5 itens, eu uso mais a de 15 itens, sendo que se o paciente tem 5 respostas positivas, isso indica que ele possa ter depressão. Mas lembrando que a escala de Savage é uma escala de rastreio, tá? Não uma escala de diagnóstico. Tá? Então você rastreou o paciente lá pela PHQ2, depois você fez uma PHQ9, ou mesmo porque você achou pela entrevista ali que não, pode ser realmente um quadro depressivo. Então você vai fazer, você vai ver se o paciente preenche critérios de depressão maior, que são esses critérios que eu citei agora há pouco, tá? 5 de 9, sendo pelo menos um sintoma central. Ok, eventualmente o paciente pode não preencher os critérios para depressão maior, certo? Mas você precisa estar atento, porque se o paciente tem lá anedonia ou humor deprimido, ele não preencheu aqueles 5 critérios, mas ele pode se enquadrar, por exemplo, num diagnóstico de depressão menor, né? Depressão leve, tá? E toda vez que você está diante de um paciente que você está suspeitando de depressão, você precisa estar atento a perguntar sempre algumas coisas que são fundamentais. Primeira delas é perguntar se ele já teve, ao longo da vida, algum evento, algum episódio depressivo prévio. Isso porque quem teve um episódio depressivo ao longo da vida tem uma chance grande de vir a ter uma recorrência do episódio depressivo. Então, perguntar se já houve histórico de episódio depressivo é muito importante. Toda vez que você está diante de um paciente com depressão ou com suspeita de depressão, outra coisa que você deve perguntar sempre é se tem alguma ideação suicida, certo? Muitos têm medo, temor de perguntar isso, acreditando que se eu perguntar ao paciente se ele tentou cometer alguma coisa contra ele, eu posso induzir ele a pensar nisso e cometer suicídio. Esse medo não deve existir, tá, pessoal? É importante a gente perguntar sobre algum tipo de ideia suicida, se de algum planejamento, se já tentou, se tem pensado em cometer algo contra si próprio. Por quê? Porque, como a gente sabe, depressão é um grande fator de risco, é um dos principais fatores de risco para suicídio. E a gente sabe também que boa parte dos pacientes que tentaram suicídio estiveram em contato com algum profissional de saúde nas últimas semanas antes de cometer a tentativa de suicídio. E esses pacientes, muitas vezes, esses indivíduos, muitas vezes não tiveram, não foram questionados, não foram investigados, triados pelo profissional de saúde adequadamente, né? Então é importante que sempre que você esteja com o paciente com suspeita de depressão, com depressão, você questione sobre ideação suicida, até porque o tratamento, sim, deve mudar, o planejamento terapêutico deve ser diferente, a atenção deve ser ainda maior nesse paciente que tem ideação suicida, tá? Outra coisa que você deve sempre perguntar quando você está diante de um paciente que você diagnosticou ou está com grande suspeita de depressão, é você perguntar se aquele paciente já apresentou em algum momento algum episódio de mania, certo? De mania. Isso porque, se o paciente já teve, eventualmente, em algum momento do passado, um episódio, bastou um episódio sugestivo de mania, ou seja, aquele paciente com autoestima muito elevada, desproporcionalmente elevada, mania de grandeza, euforia, taquilalia, eufórico demais, que passa a ter comportamentos estranhos, de gastar excessivamente, mania de grandeza. Opa, esse paciente pode ter tido um episódio de mania prévio, e se ele teve um episódio prévio de mania, ele agora o diagnóstico dele não é de depressão, ele tem, por definição, um diagnóstico de transtorno bipolar do humor, transtorno de humor bipolar, tá certo? Outra coisa que você deve sempre perguntar também é sobre o histórico familiar, tá? Histórico familiar, isso porque a gente sabe que quem tem um parente de primeiro grau com diagnóstico de depressão maior, principalmente depressão maior, tem maior chance, tá? Os estudos mostram isso, que tem maior risco de vir a desenvolver um quadro depressivo. Outra coisa que você deve também sempre estar atento, tá? Diante de um paciente com depressão, você deve questionar, avaliar as drogas que esse paciente usa, as substâncias que esse paciente usa, isso porque transtorno depressivo pode estar relacionado, existe a condição transtorno depressivo relacionado ao uso de substâncias ou medicações. Então a gente sabe, por exemplo, que álcool e abuso de drogas como cocaína ou outros tipos de drogas podem estar associados à eclosão de um transtorno depressivo, tá? Assim como algumas medicações, né, de uso rotineiro também podem induzir a agravar ou precipitar um quadro depressivo. Por exemplo, uso de corticoide, né? Corticoide sabidamente pode contribuir para a eclosão de sintomas depressivos. Além de corticoide, outro exemplo muito utilizado pelo pessoal da cardiologia, beta-bloqueador, né? Beta-bloqueador, alguns outros antipertensivos, como por exemplo clonidina, né? São drogas que sabidamente podem agravar ou até mesmo precipitar um quadro depressivo, tá? Então a gente tem que estar atento aí nas drogas. Hidralazina também é um outro exemplo de medicação que pode induzir depressão, tá? E além das medicações, saber as comorbidades que o paciente tem. Porque, como eu citei lá no início da live, existem várias condições clínicas que sabidamente estão associadas ao maior risco de depressão. Então, existe a entidade clínica chamada transtorno depressivo associada a outra comorbidade clínica. Então, comorbidades muito associadas à depressão: doença de Parkinson, passado de AVC, pacientes que tiveram AVC podem desenvolver depressão. Vários tipos de câncer estão associados à depressão. Por exemplo, câncer de pâncreas. A prevalência de depressão em portadores de câncer de pâncreas chega a 50%, prevalência muito alta, né? Por exemplo, pacientes cardiopatas, insuficiência cardíaca é uma condição que sabidamente está mais associada à depressão. Depressão pós-infarto é comum, depressão pós-cirurgia de revascularização miocárdica. Então, depressão pode ser complicação após uma cirurgia de grande porte, como uma cirurgia de revascularização miocárdica. Hipotireoidismo, lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, certo? São doenças. Insuficiência adrenal são exemplos de doenças. Hipotireoidismo são exemplos de doenças que podem estar associadas à depressão, e a gente precisa estar atento. Opa, estou aqui com um paciente com depressão. É importante a gente ver se tem alguma condição clínica, alguma condição médica orgânica que pode estar induzindo ou agravando aquele quadro depressivo. Deficiência de vitamina B12 também, por exemplo, deficiência de ácido fólico, exemplos de alterações clínicas, metabólicas, orgânicas que podem contribuir para a depressão e que a gente precisa estar atento. Tá? Outra coisa, o paciente está ali com um quadro depressivo, é interessante perguntar sobre eventos estressores que aconteceram na vida daquele indivíduo, daquele paciente. Então, foi um luto? Tá? Aquilo ali está no contexto de um luto, perdeu o marido, perdeu a esposa, agora, época de Covid, infelizmente a gente está vendo muitas pessoas falecendo, muitas outras pessoas perdendo entes queridos, então sintomas depressivos têm sido muito frequentes, e já era frequente, agora nessa época triste que a gente está vivendo, difícil que a gente está vivendo, tem sido ainda mais comum, então a gente precisa estar atento a isso. Tá? Será que aquele sintoma depressivo não está dentro do contexto de um luto complicado, tá? Ou de fato aquilo ali é um transtorno, um episódio depressivo maior, tá? Então é importante a gente tentar fazer essa diferenciação, tá? Outra entidade que é um diagnóstico diferencial de depressão é o transtorno de ajustamento, ou seja, é aquele indivíduo que teve algum evento estressor psicossocial importante nos últimos tempos, como por exemplo a separação, uma demissão do emprego. Esse evento estressor pode levar a sintomas depressivos, né, o que a gente chama de transtorno de ajustamento com sintomas depressivos, mas que não configura uma depressão maior, tá certo? É importante a gente entender isso. Toda vez que você então está diante de um paciente com depressão, você precisa se fazer essas perguntas, né? Já teve depressão previamente, tem ideação suicida, tem histórico familiar, teve algum episódio de mania anteriormente, aquilo ali está no contexto do uso de alguma medicação, o quadro depressivo se instalou após o início ou aumento da dose de alguma medicação que sabidamente está relacionado a sintomas depressivos, tem um diagnóstico de uma doença clínica que pode estar contribuindo para aquilo, certo? Está no contexto de luto, você tem que sempre fazer esses questionamentos. Tá? E alguns exames laboratoriais que podem ser úteis, né, que a gente está ali no dia a dia com os nossos pacientes, é interessante a gente, diante de um paciente com depressão, a gente fazer algumas investigações laboratoriais, aí você pedir, por exemplo, um hemograma, ver se esse paciente não tem anemia. A anemia pode contribuir para alguns sintomas depressivos, principalmente fadiga, né? Pedir um ionograma, ver se esse paciente não tem uma hipercalcemia ou uma hiponatremia, né? Uma função tireoidiana, uma sorologia, a investigação para sífilis, né? Um quadro depressivo pode ser manifestação, por exemplo, de uma neurosífilis, de um neuroluz. Avaliar se não está no contexto de uma gestação ou de um pós-parto. Depressão pós-parto é outra entidade comum também que a gente precisa estar atento. Tá? Dosagem de vitamina B12, de folato, também pode valer a pena a gente solicitar isso. Tá? Diagnóstico diferencial de depressão, alguns eu já citei, como por exemplo luto, transtorno de ajustamento, como eu citei, faz parte do diagnóstico diferencial. Então, quadro clínico de depressão, em geral, é isso. Tá? Você está atento ao fato de que muitos pacientes não vão chegar para você relatando ativamente os sintomas depressivos. Você precisa investigar, aproveitar todo o encontro clínico, toda entrevista clínica para, dentre outras coisas, rastrear sintomas depressivos, né? Porque é comum e traz grandes impactos, como eu citei, né? Aumenta a mortalidade, prejudica a qualidade de vida, e é importante a gente estar atento aí para dar o diagnóstico de depressão. Ok, demos o diagnóstico de depressão, vamos tratar, tá? Vou comentar aqui, fazer alguns comentários importantes sobre tratamento de depressão, tá? Obviamente que aqui é numa perspectiva de uma abordagem por um profissional não psiquiatra, tá? E aí eu não vou me aprofundar aqui no tratamento de depressão refratária, de depressão grave. Eu vou citar quando a gente deve realmente claramente encaminhar para um profissional psiquiatra, tá? Mas é importante que todo profissional de saúde, principalmente quem trabalha na atenção primária, quem é cardiologista, pneumologista, profissionais que lidam com pacientes que frequentemente têm depressão, precisa estar familiarizado com o tratamento de depressão, certo? A gente sabe que o número de psiquiatras, a disponibilidade de uma consulta com um psiquiatra nem sempre é fácil, principalmente no contexto aí de SUS. Então você não vai deixar o paciente, eu diagnostiquei, eu acho que esse paciente tem depressão, eu vou encaminhar para o psiquiatra, Deus sabe lá quando esse paciente vai ser consultado por um psiquiatra, vai conseguir consulta com um psiquiatra. E a gente sabe que quanto mais precocemente é dado o diagnóstico e mais precocemente e rapidamente é iniciado o tratamento, maior é a chance desse paciente ter retorno à vida normal, né? Melhora funcional, e mais fácil é tratar quando a gente diagnostica e trata rapidamente, precocemente. Como eu citei, retardo no diagnóstico, no tratamento, pode implicar em depressão crônica, cronificação de sintomas, e tratar depressão crônica normalmente tende a ser mais difícil, tá? Então, daí porque a gente precisa ter noções básicas do tratamento da depressão, tá? E aí, quando a gente trata um paciente, começa um tratamento para o paciente, a gente precisa entender o que é resposta, remissão, falha de tratamento. Então, resposta clínica, resposta ao tratamento, seja tratamento com psicoterapia, ou seja tratamento com drogas, tratamento farmacológico, a gente vai objetivar sempre, o nosso objetivo maior deve ser remissão dos sintomas, certo? Remissão dos sintomas. Ou pelo menos resposta dos sintomas. E quando é que a gente diz que houve uma resposta ao tratamento? Quando há uma redução, por definição, resposta terapêutica é quando há uma redução dos sintomas de pelo menos 50%. Então, o paciente estava lá com uma gama de sintomas e você começou um tratamento, seja psicoterapia ou medicação, tratamento antidepressivo, drogas antidepressivas, e o paciente respondeu quando ele teve uma melhora de pelo menos 50% dos sintomas, tá? De preferência, essa graduação, essa quantificação deve ser objetiva. Então você aplica lá uma escala, o PHQ-9, como eu citei anteriormente, coloca lá o score do PHQ-9, tem lá 15 no PHQ-9, na próxima consulta ele voltou para você com PHQ-9 de 10. Ah, houve uma resposta, certo? PHQ-9 de 7. Então houve uma resposta, né? Ele respondeu ali 50%. Mas o objetivo maior sempre vai ser remissão. É o paciente que chega para você e não preenche mais critérios para aquela doença, para quê? Para o critério para depressão, tá? A gente sabe que pacientes que atingem a remissão dos sintomas, se comparado a quem tem apenas uma resposta terapêutica, esses pacientes que atingem a remissão dos sintomas têm menor chance de ter recidiva, tá? Então, daí porque o nosso objetivo sempre vai ser tentar a remissão dos sintomas, tá? Para os casos de depressão leve, depressão apenas leve, a gente pode, a maior parte das diretrizes recomenda como tratamento de primeira linha você orientar a psicoterapia, acompanhamento psicoterápico, tá? Para depressão leve. Ah, Daniel, tá errado se eu prescrever antidepressivo para esse paciente? Não, é uma alternativa, certo? Que você vai discutir com o paciente, mas a maior parte das diretrizes recomenda para sintomas depressivos leves, para uma depressão mais leve, você tentar inicialmente a psicoterapia, porque tem menos efeitos colaterais, menor risco de efeito colateral, e a chance de uma depressão leve causar prejuízos significativos tende a ser menor. Então, relação risco-benefício para depressão leve, tenta-se primeiro psicoterapia. Já se é um quadro moderado a grave, você deve começar a terapia medicamentosa, seja isoladamente, apenas a monoterapia com antidepressivo, seja o tratamento combinado, psicoterapia e tratamento farmacológico. Já para os quadros graves, necessariamente você deve preferencialmente, na verdade, associar terapia psicoterapia com tratamento farmacológico, tá certo? Existem diversas classes de antidepressivos, né? Eu não vou destrinchar, falar filigramas de cada uma dessas classes, de droga por droga, mas vou dar aqui uma noção geral do tratamento antidepressivo, tá? A gente tem basicamente algumas classes de antidepressivos. Os mais utilizados na prática são os IRSS, os inibidores inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Esse é o grupo, sem dúvida alguma, mais utilizado na prática clínica. Nós temos os duais, né, os inibidores de recaptação de noradrenalina e serotonina, né? A gente tem aí como representante dessa classe a duloxetina, venlafaxina e a desvenlafaxina. Nós temos os antidepressivos atípicos, que aí se inclui aí a bupropiona, a mirtazapina e a agomelatina. E nós temos os moduladores da serotonina e os dois grandes representantes, a trazodona e a vortioxetina. Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, não citei, mas para lembrar aí os mais clássicos, fluoxetina, escitalopram, citalopram, sertralina, tá? E a gente tem antidepressivos mais antigos, que são os antidepressivos tricíclicos e os inibidores da MAO, tá? Raramente a gente utiliza inibidor da MAO, então não vou nem comentar inibidor da MAO, tá? E em relação à escolha, tá lá, eu diagnostiquei um paciente com depressão, tá? Depressão moderada, grave, e eu pretendo começar um tratamento com medicação. Que medicação eu vou escolher? Qual a medicação que eu vou escolher? Tá? Então, o que é que a gente deve falar, citar sobre isso? A eficácia dos antidepressivos, via de regra, não é muito diferente. Não há grandes evidências científicas de que um antidepressivo é nitidamente superior ao outro antidepressivo. Normalmente a eficácia é muito semelhante, tá? Tem tanto entre classes de drogas como entre drogas de uma mesma classe. Eficácia, via de regra, é semelhante, tá? É óbvio que um paciente pode se dar melhor com uma determinada droga, outro paciente se dá melhor com outra droga, tá? Mas, via de regra, nos estudos que já foram feitos, a eficácia tende a ser semelhante. Daí porque a escolha do esquema terapêutico que você vai propor para o paciente, você vai escolher isso de acordo com várias variáveis. Ou seja, de acordo com as comorbidades que o paciente tem, com o perfil de efeito colateral da droga, se enquadra melhor para determinado tipo de paciente, das possibilidades de interações medicamentosas que o paciente já usa algumas medicações, aí você vai introduzir uma outra medicação que você tem uma maior chance de ter uma interação medicamentosa danosa com aquela medicação outra, um antihipertensivo ou um anticoagulante que o paciente usa, maior chance daquela medicação específica interagir. Aí, opa, não vou utilizar aquela medicação, tá? Você deve levar em consideração o custo da medicação. Eu não posso, por exemplo, querer prescrever uma vortioxetina, que é uma medicação muito cara, acima de R$300, para um paciente do SUS, né? Um paciente mais humilde. Obviamente você tem que levar em consideração o custo do paciente também, preferência do paciente, experiências prévias. Então é um paciente que chegou para você: olha, doutor, eu já tive depressão no passado, eu tomei na época sertralina, me dei super bem. Olha, se ele se deu bem no passado, existe uma chance grande dele se dar bem novamente agora. Então você deve levar em consideração experiências prévias, tratamentos prévios, sucessos terapêuticos prévios. Então isso é outra coisa que a gente deve levar em consideração. Mas, dito isso, via de regra, os antidepressivos que a gente tende mais a prescrever na prática, os dois talvez antidepressivos que particularmente eu mais prescrevo na prática, se fosse considerar assim, no geral, Daniel, qual o antidepressivo que você mais prescreve? Os dois antidepressivos que eu mais prescrevo na minha prática clínica, tá, são escitalopram e sertralina. São dois representantes dos inibidores de recaptação, inibidores seletivos de recaptação de serotonina, certo? São dois antidepressivos que têm a vantagem de ter menos interação medicamentosa com outras medicações e normalmente têm uma eficácia legal, tá? Então, escitalopram e sertralina. Não quer dizer que necessariamente eu sempre utilizo essas medicações. Então, eu vou ver muito pelo perfil do paciente. Então, por exemplo, é um paciente que chega para mim e que é um fumante, quer parar de fumar, eu vou utilizar para esse paciente, por exemplo, uma droga que eu posso escolher para esse paciente, bupropiona, né? Um antidepressivo que tem um bom perfil para para o paciente que é fumante, que quer parar de fumar, bupropiona é um aliado no tratamento antitabágico. Outro, paciente que tem depressão, quer ver outra indicação de bupropiona? Paciente que tem sobrepeso, quer perder peso, está deprimido, utiliza a bupropiona, é uma outra boa droga para isso, tá? A bupropiona, normalmente, a gente está pela manhã, porque é ativador, é uma droga mais ativadora, né? Pode levar insônia se você der à noite, certo? Então, bupropiona é uma boa opção. Outra boa opção para o paciente, para a gente utilizar a bupropiona, paciente que tem muita fadiga, tá lá, um paciente com depressão, com muita fadiga, exaustão, a bupropiona tende a dar uma levantada, é uma medicação ativadora, tá? Outra coisa, um paciente que quer evitar os efeitos, a disfunção erétil relacionada ou a redução da libido relacionada aos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, bupropiona é uma boa opção, tá? Escitalopram eu gosto muito quando é um paciente que tem ansiedade, tem muitos sintomas ansiosos. Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina são úteis para tratamento, manejo de transtorno de ansiedade generalizado, transtorno do pânico. Então é interessante utilizar um IRSS. É um paciente que escitalopram é muito bom para idoso, porque, como eu disse, tem menor perfil de interação medicamentosa, tá? Outro perfil, por exemplo, um paciente que está lá com depressão, com muita hiporexia, redução importante do apetite e alteração do sono, tem insônia. Boa opção para esse paciente, mirtazapina, que tem um efeito mais sedativo e tem um efeito orexígeno. Aí já a mirtazapina a gente vai preferir administrar mais à noite, tá? Então vai ser muito de acordo com o perfil do paciente. Já se é um paciente com depressão e que tem muitas queixas de dor, queixas álgicas, tem lá uma osteoartrose ou uma fibromialgia e que está deprimido, uma boa opção para esse paciente pode ser os duais, né? Duloxetina, venlafaxina ou desvenlafaxina, os duais, os inibidores seletivos, os inibidores de recaptação de noradrenalina e serotonina. Daí você vai escolher a droga de acordo com o perfil do sintoma do paciente, perfil da doença do paciente. E é interessante estar atento também à interação medicamentosa, tá? Porque, por exemplo, é um paciente que usa um anticoagulante. A gente sabe que, por exemplo, alguns antidepressivos como os inibidores seletivos de recaptação de serotonina podem aumentar risco de sangramento, sobretudo quando associados a antiagregantes plaquetários e anticoagulantes, tá? É algo que a gente precisa estar atento. O paciente que usa outras medicações que prolongam o intervalo QT, esse paciente você vai ter cuidado ao utilizar, por exemplo, citalopram. Citalopram, principalmente em altas doses, pode alargar o intervalo QT. Então é interessante a gente sempre checar as possíveis interações medicamentosas. Outra, a gente sabe que antidepressivo pode induzir uma complicação de vários antidepressivos, é a síndrome da secreção inapropriada do ADH. E isso pode levar à hiponatremia. Então, um paciente que usa um tiazídico, né, que a gente sabe que diuréticos tiazídicos têm a chance maior de levar à hiponatremia, você tem que ter muito cuidado, cautela, ao introduzir um antidepressivo, por exemplo, um IRSS, num paciente que já usa tiazídico, porque ele pode ter uma chance de hiponatremia, tá? Lembrar do perfil de efeitos colaterais. Então, por exemplo, paciente que está muito preocupado com possibilidade de disfunção sexual, disfunção erétil, alteração da libido, retardo ejaculatório, são efeitos colaterais frequentes dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, tá? Então, você vai considerar isso, as drogas que o paciente usa, as comorbidades que o paciente tem, o perfil dos principais sintomas que ele apresenta, para você escolher qual a droga ideal, tá? Então, basicamente, é isso. Outra coisa importante, quando você está diante de um paciente com um quadro muito grave, como, por exemplo, uma depressão grave, com risco de desnutrição, um paciente que está com depressão, com hiporexia importante, né? Está se alimentando muito pouco, já está ali com quadro de desnutrição, ou é um paciente que tem uma ideação suicida, depressivo, com ideação suicida, esse é um paciente que você deve considerar encaminhar para um profissional especialista, para um psiquiatra, porque é um paciente, por exemplo, que pode se beneficiar de ECT, eletroconvulsoterapia, tá? Ou outras opções terapêuticas, como, por exemplo, tem sido falado cada vez mais, experiência tem crescido com o uso de ketamina ou esquetamina, tá? Para esses casos mais graves. Então, pegando o gancho disso, quando é que a gente, já chegando no final da live, quando é que a gente deve encaminhar um paciente com depressão para um psiquiatra, né? Então, primeiro, sempre que possível, se você se sente confortável, familiarizado com depressão, com diagnóstico de depressão e com as drogas antidepressivas, procure fazer o tratamento, iniciar o tratamento. Mas se você não se sente familiarizado, seguro, vale a pena pelo menos uma consulta, uma interconsulta com o psiquiatra, ou fazer uma ligação para um colega psiquiatra. Eu acho que sempre é interessante que você tenha algum psiquiatra de retaguarda, que você tenha proximidade e que tenha boa interação para você discutir alguns casos, tá? Então vai depender muito da expertise do clínico, do profissional não psiquiatra no manejo de depressão, tá? Quando há outra indicação de encaminhar para o psiquiatra, quando há uma incerteza do diagnóstico. Você não tem certeza daquele diagnóstico, você está na dúvida, é encaminhar para o psiquiatra. Quando há refratariedade ao tratamento que você instituiu, pode ser útil, é válido encaminhar ao psiquiatra. Outra coisa, quando o paciente tem depressão com sintomas psicóticos, depressão pode vir com sintomas psicóticos, aí é interessante encaminhar para o psiquiatra. Depressão catatônica, um paciente que tem catatonia, depressão com catatonia é outra indicação de encaminhar para o psiquiatra, porque pode ser uma indicação aí de ECT também, tá? Outra coisa, paciente que você diagnosticou com depressão, está com ideação suicida, vale a pena, é importante. Paciente com depressão, com sintomas, com ideação suicida, é importante o contato e o manejo próximo com o psiquiatra, tá? E outras indicações, paciente com depressão no contexto de uma depressão, um transtorno bipolar do humor, tá? Então é interessante também um encaminhamento para o psiquiatra. Então essas são as indicações mais comuns de encaminhar para o psiquiatra, tá? Então é isso, pessoal. Resumindo aqui, depressão é uma condição muito comum na prática, infelizmente pouco reconhecida, até 50% dos pacientes com depressão que chegam na atenção primária não tem um diagnóstico reconhecido consequentemente, o paciente não é adequadamente tratado. Então é importante todos nós, de todas as especialidades, estarmos familiarizados com o diagnóstico e tratamento da depressão. Daí porque a gente combinou de fazer essa live hoje aqui, para passar essas noções gerais do diagnóstico. Rastreio de depressão, existem várias baterias, ferramentas. Eu utilizo muito o PHQ2, PHQ9, tá? Sempre que diagnosticar o paciente com depressão, veja se ele não tem, já teve episódio de mania prévio, se não tem ideação suicida, se tem drogas ou condições clínicas que estejam aumentando a chance, precipitando o quadro depressivo, tá? Então tá atento a isso, tá? Começar o tratamento, não existe uma eficácia superior de uma droga sobre a outra, vai muito de acordo com a preferência do paciente, com as características clínicas do paciente, tá? E com a droga que você está mais familiarizado, tá? Porque não adianta nada eu estar prescrevendo uma droga que eu não tenho experiência com aquela droga, que eu não tenho o adequado know-how com o uso daquela droga. Então, eu sempre acho válido, eu sempre digo muito isso para os meus residentes, olha, pega ali duas, três drogas antidepressivas, estuda bem aquilo ali, fique bem, esteja muito bem familiarizado com posologia, com ajuste terapêutico, com efeitos colaterais, tá? Esteja muito bem familiarizado, se sinta familiarizado com aquilo ali, com aquele tratamento, para você fazer o tratamento adequado, tá? E quando for necessário encaminhar para um profissional, para um especialista, para um psiquiatra, encaminhe, tá? Com aquelas indicações que eu citei até aqui, tá bom? Então não deixem de reconhecer depressão. Depressão traz incapacidades, aumenta, diminui qualidade de vida e aumenta risco de morte, né? Como eu citei lá no início da live, depressão diminui tempo de vida, certo? Aumenta risco de suicídio e aumenta o risco da eclosão, agravamento de outras condições clínicas, tá bom? Boa pergunta. A partir de quanto tempo posso reajustar a dose? Boa pergunta, Raíza. Olha, quando a gente começa um tratamento antidepressivo, é de se esperar que o paciente inicie a apresentar alguma resposta lá por volta da segunda semana. Após uma ou duas semanas, ele começa a ter uma resposta. Mas o efeito pleno da medicação normalmente só é atingido lá por volta da sexta semana, podendo ser atingido o efeito pleno na 12ª semana. Então, normalmente, a gente espera ali 6 a 12 semanas para definir se vai seguir com aquele tratamento ou não. Porém, se o paciente chegou ali na 4ª a 6ª semana e não teve nenhuma melhora, não respondeu absolutamente nada, é pouco provável que ele venha ter uma resposta ali de melhora de 50% ou remissão dos sintomas após a 12ª semana. Então, se o paciente não teve nenhuma resposta com 4 ou 6 semanas, considere fazer algum ajuste do tratamento, ou aumentar a medicação, ou associar outra medicação, ou eventualmente até mesmo trocar o esquema de antidepressivo. Mas normalmente a gente vai trocar o esquema de antidepressivo após aquele período de 6 a 12 semanas, tá? Quando associar um ansiolítico? Muito boa pergunta. Paciente que tem depressão com muitos sintomas ansiosos, é válido, você pode iniciar um ansiolítico no início do tratamento, enquanto o efeito pleno, por exemplo, de um inibidor de recaptação de serotonina não tiver sido atingido, você pode nas primeiras semanas utilizar, por exemplo, um benzodiazepínico. Obviamente que a gente tem muita restrição com alguns pacientes utilizando benzodiazepínicos. Eu, por exemplo, sou geriatra, tenho muito temor na utilização de benzodiazepínicos, principalmente para pacientes mais idosos. Tá? É interessante iniciar com dose menor. Muito boa colocação, Marcel. Então, principalmente isso é válido para pacientes que tendem a ter mais efeitos colaterais. Por exemplo, paciente idoso, principalmente o idoso mais frágil, o idoso multimórbido, o idoso que utiliza uma polifarmácia, você deve iniciar com doses menores. Normalmente, via de regra, no idoso a gente começa com metade da dose inicial, né? Então, por exemplo, esse citalopram, que a gente começa normalmente com 10 mg, no idoso a gente começa 5 mg, tá? Sertralina, que se começa com 50 mg, no idoso normalmente eu começo 25 mg, tá? Bom, o que mais? Critérios para desmame de drogas. Boa pergunta também. O pessoal está interagindo bem. Perguntas excelentes, tá? Normalmente, quando a gente começa um tratamento e que dá certo, se é um tratamento que o paciente está no primeiro episódio depressivo, o paciente começa o antidepressivo, atinge remissão dos sintomas, lá, remissão dos sintomas está indo bem, depois de 6 meses a 1 ano, né? Você pode considerar desmamar e depois retirar a medicação, certo? Agora, se é um paciente que já teve episódios prévios, já teve o histórico de recidiva da doença, da depressão, após a retirada do antidepressivo, você pode considerar se ele tratou. Você tratou, ele já teve uma recidiva prévia. Você até pode considerar, se ele tiver tido remissão agora dos sintomas, considerar desmamar. Mas sabendo que a chance desse paciente que já teve uma recidiva prévia ter outra recidiva é grande, então precisa ficar atento. Se é um paciente que já teve 2 ou principalmente 3 recidivas, esse paciente vai ser um candidato à utilização permanente do tratamento. Ok? Bom, pessoal, chegamos aí a 9 horas da noite. Eu espero que essa live espero honestamente que essa live tenha sido útil para vocês, tá certo? Que tenha sido válido para tirar algumas dúvidas. Obviamente, depressão é um assunto enorme, muito extenso, daria para a gente passar a noite toda aqui falando depressão, mas eu procurei selecionar alguns pontos que eu acho mais importantes, tá bom? Bom, eu vou ter que ficar por aqui. Um forte abraço para vocês, uma boa noite, pessoal.